Amém, irmãos. Chegamos no capítulo 15 aqui de João, né? E vemos que no capítulo 14 foi um trabalhar de Jesus respondendo questões de alto, né? De questões altas, né? Coisas celestiais, eles perguntavam e o Senhor respondia, né? E foi realmente é um capítulo, né? O capítulo 14 é um capítulo dos assuntos celestiais, né? E parece-me que agora o Senhor Jesus ele puxa os discípulos um pouco para o campo desta terra para mostrar algo assim para o progresso espiritual, para dar fruto, né? Então, no versículo 31, Jesus encerra assim, no capítulo 14, verso 31, a última palavra que ele diz é: levantai-vos e vamos-nos daqui, né? Ele, no, na última parte do versículo. Então, muitos imaginam, né? Alguns puseram assim a questão: como que se Jesus se levantasse e fosse até o templo, mas mediante o que ele mostra no capítulo 15, ele não deve ter ido ao templo, ele deve ter descido o vale para subir o Monte das Oliveiras, porque ele fala da vara que é lançada no fogo, a vara que não dá fruto. Então ele passa pelas vinhas, é provável que ele tenha passado pelas vinhas que existiam ali. Então ele observa que as varas que são cortadas, elas são lançadas no fogo. Mas o Senhor Jesus, ele começa seu assunto aqui. Quando ele sai do cenáculo, né? Essa palavra levantai-vos e vamos-nos daqui é porque eles estavam no cenáculo. Até o capítulo 14, eles estavam no cenáculo. Eles se retiram do cenáculo e começam a ir em direção, né, ao vale. Então, devemos ver que o Senhor começa. O assunto, ele começa o assunto. No anterior, os discípulos fizeram perguntas. Agora, não, o Senhor encerrou aquele discurso e ele mesmo agora introduz um discurso que é sobre ele mesmo. Então, aqui Jesus está falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então, esse aqui é o sétimo eu sou de Jesus. Do capítulo 1 até o 14, tem seis eu sou. Este é o sétimo eu sou que o Senhor Jesus se declara, né? Como Deus. E aqui ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Nós temos na Bíblia história de muitas videiras. Se você for fazer um estudo sobre as videiras, existem muitas. Existe uma videira em que Noé plantou uma videira depois da sua dele sair da arca. No capítulo 9 de Gênesis, vemos algo aqui, uma videira natural. Essas videiras naturais são apenas uma figura, uma parábola. Capítulo 9, verso 20. E começou a Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Aí, capítulo 9 de Gênesis, aí o verso 21 agora. E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Bom, nós sabemos que a terra, depois do pecado, ela produz um fruto híbrido, né? Ela produz tanto bem quanto mal. Porque, afinal de contas, o homem tomou e comeu do fruto da árvore do bem e do mal, não da árvore da vida. Então, nesse caso, podemos ver que essa videira natural que está sobre a terra, que Noé plantou e foi lavrador, né? No caso, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, é muito diferente. Então, aqui, Noé é o lavrador dessa vinha. E também, como o vinho da videira, ela serve tanto para alegria, quanto como ocorre aqui, tristeza. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Ele se embriagou e ficou desnudo. Por quê? É que ele ficou embriagado com sua vinha. A maioria dos homens fica embriagado com sua carne. E eles acabam cometendo coisas que não convêm, né? E pior ainda, é uma vinha que Deus fala que produz fel amargo. É, está em Deuteronômio 32, 32. É um pouco pior do que, né, a vinha. Talvez seja a carne num estágio mais depravado, né? Deuteronômio 32, 32, nos diz, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos têm, o seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Então, a vinha de Sodoma é, eles bebiam um vinho de uvas de fel, que produziam fel, cachos amargosos. E também o vinho era um ardente veneno de dragões, peçonha cruel de víboras. Isso tudo representa realmente a corrupção moral do homem, né? Ao extremo. Então, o homem, ele planta sua vinha, ele bebe o fel dela, né? Mas o Senhor Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Em contraposição, não significa que ele é verdadeiro e as outras videiras são tudo falsas. As videiras estão aí. Porém, é o fruto que vai identificá-lo como verdadeira. Jesus tem um fruto incomparável, né? O Senhor Jesus, como nós lemos aqui no 32, no 31, diz assim, porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. Então, qual é o testemunho? Deus quer uma vinha para testemunho. Que os povos digam que a nossa rocha não é como a rocha deles, e a deles não é como a nossa rocha. E até os nossos inimigos são nossos juízes, são juízes disso, porque o nosso Senhor fez grandes obras à vista de todo mundo. O Senhor, diz a palavra no Salmo 80 também, ele tirou uma vinha do Egito, assim como nos tirou do mundo. Salmo 80, vamos ler. Até tem um cântico com este salmo, né? Vem, visita a tua vinha, que plantaste com tua destra, resplandece sobre nós o teu rosto. Dos que a querem devorar, tua vinha vem guardar, resplandece sobre nós o teu rosto. Salmo 80, verso 3 diz, Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Maravilha. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 8. Eles falam de novo, né? Cada passo eles falam novamente. O verso 7, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A salvação vem pelo resplandecer do rosto de Deus. Isso que é maravilhoso. Paulo estava no caminho de Damasco, perseguindo os cristãos até a morte, quando o rosto de Deus resplandeceu sobre ele e ele se tornou agora um homem transformado, uma testemunha, e ele deixou muito fruto que atravessou gerações, e nós recebemos o fruto do seu trabalho. Ele escreveu praticamente quase a metade do Novo Testamento. Que o nosso testemunho realmente seja escrito nos corações, possamos ser uma carta viva escrita no coração das pessoas, através do poder do Espírito Santo, não do nosso poder, né? Verso 8 diz, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste na terra prometida. Trouxeste uma vinha do Egito. Oh, dia! Como eu me lembro o dia que o Senhor me trouxe do Egito e me plantou na casa do Senhor. O dia que o Senhor me plantou na boa terra, primeiramente em Cristo Jesus, ele me plantou nesse terreno maravilhoso, celestial, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor realmente trouxe uma vinha do Egito. Nós lembramos da história da nossa salvação. Ele nos trouxe do Egito, nos trouxe do mundo perdido e o Senhor nos trouxe de lá. Era uma vinha braba, né? Uma parreira braba, mas o Senhor trouxe. E lançaste fora as nações e a plantaste. Verso 9, preparaste lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Glória a Deus. Deus foi muito bom com Israel. E há salmos que dizem, se não for o Senhor Israel que o diga, o Senhor foi maravilhoso. E esta vinha, o Senhor esperava que produzisse o fruto para testemunho perante as nações, que ele diz aqui, né? Que ela encheu a terra, então seria um testemunho sobre toda a terra. Esse era o propósito divino, o fruto realmente, para que as nações desfrutassem disto, recebessem esse testemunho da parte de Deus, que Deus não tirou uma vinha do Egito para fazer secar e lançar no fogo, não, mas para produzir fruto, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Em Isaías capítulo 5 também, nós vemos a identificação dessa vide, dessa vinha. Isaías 5. Então, eu estou mostrando o lado negativo desta vinha, que ela foi é o lado positivo, que Deus realmente buscou essa vinha, plantou essa vinha, né? Independente que homens plantaram, por exemplo, Noé plantou uma, Sodoma também, mas o Senhor plantou sua vinha. Sua vinha é especial, a sua vinha é celestial, né? Então, no capítulo 5, há um cântico maravilhoso aqui, onde diz, agora cantarei ao meu amado, Isaías capítulo 5, do verso 1 ao 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar. Lagar é para ali espremer as uvas e tirar o vinho, que é o fruto final da videira. Né? Construiu nela um lagar e esperava que desse uvas boas. Estava esperando que desse uvas boas, doces, para poder fazer o vinho realmente, mas não. Mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas, é muito difícil quando o Senhor Jesus nos dá a salvação e nós produzimos fel, amargura contra o Senhor, né? Não produzimos uvas doces para o Senhor. Isso é muito mal. E, então, agora, pois, veio produzir uvas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. E olha aqui, e não será podada. Quando Deus chega nesse ponto de não podar mais, significa que ele nos entregou a soberba do nosso próprio coração. Porque a poda é cortar os ramos longos, né? Soberba, orgulho, vaidade, presunção. E ele, mas quando chega num ponto que está produzindo muita uva braba, o Senhor diz, não será podada. Foi assim que aconteceu com Israel. O Senhor não podou. Quer dizer, quando o Senhor não nos poda, é o pior que pode acontecer para nós. Porque enquanto nós estamos sentindo a dor da poda, é que o Senhor está muito próximo de nós. Mas quando nós não sentimos mais nada e continuamos amortecidos, significa que o Senhor está muito longe de nós. Muitos crentes que se desviam para o caminho do mundo e eles prosperam muito lá, esse é o grande perigo, porque eles não foram podados. Graças a Deus, quando eles são podados lá, eles vão fazer as coisas, nada dá certo. Eles querem arrumar um emprego para ganhar muito dinheiro, não conseguem. Eles querem se candidatar a um trabalho melhor, não conseguem. Quer dizer, daí sim, significa Deus está tratando, está bem perto. Mas quando o Senhor não poda, é mau sinal. E daí diz assim, não será podada nem cavada, essa história está lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas crescerão nela sarças e espinheiros. Olha, se der espinho é porque realmente as coisas do mundo estão atreladas, por isso que dá espinho. E sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Olha, a chuva do Espírito não vem enquanto não haver realmente mudança de coração. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Olha, ao mesmo tempo que o Senhor fala tanto contra, né? E está determinado a não podar mais, está determinado a não cavar mais. Ao mesmo tempo, ele diz, porque a vinha do Senhor, continua dizendo, é minha vinha. É a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Olha como o amor de Deus é tão grande, né? Tão profundo, na verdade, tão profundo, incompreensível. E esperou que exercessem, aqui é o fruto, este é o fruto. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Clamor de quem? Dos oprimidos, dos injustiçados. Estão clamando. Olha, os sacerdotes foram os primeiros a oprimir o povo. E aí existe um exemplo aqui no verso 8, né, que diz, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne herdade a herdade. Então quer dizer que havia irmãos que estavam multiplicando um monte de casas, investimento em casa aqui, ali e ali, e outros irmãos padecendo necessidade. Talvez com o teto rachado, furado, nem tinha uma casa boa para morar. Não havia justiça. Não havia. Não havia um juiz, havia opressão. Por que que o Senhor Jesus chegou no templo e derribou as mesas dos cambistas? Aquilo ali era a maioria comércio de sacerdotes. Eles eram investidores e não servos de Deus. Aí que está. Essa vinha realmente não estava produzindo. E o Senhor também fala numa parábola que eles ficaram revoltados com o Senhor, né? Capítulo 21 de Mateus. Aí no fim, após você ouvir tudo isto, toda essa história, você vai ver como é bom ouvir de Jesus assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Capítulo 21 de Mateus, a partir do verso 33, nós vemos aqui, ouvi ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Olha, o Senhor se ausentou. Temos que produzir o fruto para quando Ele voltar, possa colher seus frutos. Podemos ver que Ele vai nos podar, né? Que ele não desista. O Senhor não desiste. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Não há como se apoderar da herança, né? A não ser que ele nos dê a herança pelo poder do Espírito Santo. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Claro, mataram ele na cruz. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que farás aqueles lavradores? Significa que naquele dia, quando era para pedir entre Barrabás e Jesus, eles preferiram libertar Barrabás e crucificar Jesus. E Pilatos pergunta, que faremos de Jesus chamado Cristo? Disseram, crucifica-o, crucifica-o. Então, quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Oh, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diz-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Agora eu pedi misericórdia, porque vai entrar nossa vida aqui. Outros lavradores que deem os seus frutos. Diz-lhe Jesus, verso 42, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e maravilhoso é aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O Senhor deu o reino de Deus para nós. Mas o reino de Deus é garantido pelos frutos. Por isso que ele disse, vou passar o reino de Deus a outra nação que dê os seus frutos. Que nação é essa? Vamos ver 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Qual é a nação para quem o Senhor passou? Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Alcançamos misericórdia. Mas, como se alcançar misericórdia? Basta levantar a mão e dizer, Senhor, eu sou um pecador. Preciso da tua misericórdia. Aí, alcançamos misericórdia porque somos pecadores e éramos carentes da sua misericórdia. Deus busca os pecadores não buscam Deus. Devemos realmente pesar isto, que ele veio e só pediu para que nós reconhecêssemos somos pecadores. Continuando aqui, capítulo 21 de Mateus, verso 44. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Olha, por que que eu mostrei esse quadro negativo, falta de fruto, a mudança, né, do reino de um povo para outro povo que possa dar o fruto? A questão aí é envolvente o reino de Deus, né? Olha, o que mesmo que Isaías esperava lá, e o Senhor falou que esperava em Isaías, capítulo 5, voltemos a ler novamente qual as duas coisas principais que o Senhor queria. Isaías, capítulo 5, só para não esquecer, para recordar, ele diz, esperou, verso 7, Isaías 5, 7, esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, esperou que exercessem justiça, e eis aqui clamor, clamor do oprimido, né? Então, justiça e juízo. Agora, quando nós vemos o Senhor Jesus, no capítulo 15, né, de João, falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, o fruto que ele vai apresentar é exatamente esse fruto. Está no capítulo 16, verso 7 e 8. Olha só. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Maravilha! Agora fruto, fruto do Espírito. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então haverá justiça, haverá juízo, correto. Haverá um testemunho quando o mundo ver a justiça e o juízo na casa de Deus. E quando o Senhor vier, nós vamos ver um reino de justiça sendo estabelecido. Neste mundo não há justiça, não há juízo reto, só há corrupção, só há uvas que dão fel, amargura, produz um vinho que é veneno de víboras, mas o Espírito Santo virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí está a vinha do Senhor. Quem vai levantar, quem vai plantar a vinha do Senhor é o Espírito Santo, que vai plantar a vinha do Senhor. Fazendo o quê? Trazendo as pessoas para o Senhor, para Jesus. Plantando nele, unindo a ele. Então, aí sim. Agora, quando nós nos somos salvos, somos unidos a Jesus. Mas a questão da falta de fruto é porque as pessoas, mesmo sendo salvas, ligadas a Jesus, não permanecem unidas. Há uma necessidade de que o nosso espírito se uniu ao Senhor. A Bíblia diz assim: aquele que se juntou com o Senhor é o mesmo espírito. Aí, é o mesmo espírito. Mas agora precisa ter uma mesma alma. O corpo precisa ser um só com o Senhor, porque ele é o corpo de Cristo. Como disse o Atmani, que quando lhe convidaram para jogar cartas de baralho, ele falou: não posso jogar. Mas por que que você não pode? Perguntaram. Eu não posso porque eu estou sem minhas mãos. E eles falaram: mas como você está sem tuas mãos? Eu estou vendo as duas aí. Ele falou: não, vocês não entenderam. É que essas mãos não são minhas. Elas são de Cristo, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Então eu não posso usar essas mãos que pertencem a ele para fazer o que vocês querem que eu faça. Olha, quanto mais nos unimos ao Senhor, não é? É por essa razão que nós vemos o quanto fruto Deus produziu através do irmão Atmani. Claro, o Espírito de Deus nele. Isso é muito importante. Nós sabermos que o Espírito vem para produzir fruto. Primeiramente, nos unir a Cristo. Se o Espírito vê que a pessoa não quer unir sua alma a Jesus, porque daí é uma parceria ministerial com Jesus, essa união, o Espírito Santo, então, deixa de podar e deixa essa vara crescer tanto que um dia ela secará e será lançada no fogo. Então, toda obra da carne será posta à prova pelo fogo. Então, que realmente possamos nos unir a Jesus. né? A princípio, ele trouxe a salvação com o propósito de nos unir a ele para produzir fruto. E isto fruto para o reino de Deus. Isto implica que é a nossa união e os frutos de justiça são apresentados. É Cristo mesmo sendo revelado em nós. Ele mesmo é o fruto, ele é o mesmo que manifesta, ele foi feito por nós sabedoria, justiça, santificação, redenção. É ele mesmo. Unido a ele, fomos enxertados. Na salvação nós fomos enxertados. Agora, como crentes, devemos permanecer unidos para dar fruto. Sem estar unidos, não damos fruto. Eis a razão de Jesus estar falando: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Se você olhar mais à frente, ele vai dizer assim: sem mim, nada podeis fazer. Então, nada, nada. Sem unir-se a ele, nós não temos a plenitude do Espírito Santo, não temos o fruto do Espírito, temos a salvação, mas não temos o que ele deseja, que é que nós estejamos completamente renunciados em nós mesmos e possamos depender plenamente dele. Vamos ler outra passagem, Oséias. Qual é o problema que não produzimos fruto? Oséias capítulo 10. Às vezes se produz fruto, mas que fruto se produz? Para quem são os frutos? Capítulo 10 diz aqui de Israel novamente. Esse é o livro de Oséias, né? Que fala do amor de Deus. Ele diz: Israel é uma vide frondosa. Só que tem irmãos que são frondosos, né? Que são maravilha de irmão. Você fala com eles, eles sabem a Bíblia de ponta a ponta, na ponta da língua. Mas fruto que é bom não tem. Você não vê fruto. Mas é uma vinha frondosa. É uma vide frondosa. Exuberante. Todo mundo que vê aquele crente: poxa, que maravilha, ele sabe toda a Bíblia. Pode conversar com ele só fala da Bíblia. Não adianta, é o fruto de experiência, de união com Cristo. Israel é uma vinha frondosa, dá fruto para si mesmo. Esse é o problema. Dá fruto para si mesmo. E diz assim: conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Olha aí. Toda vide frondosa que dá fruto para si mesmo mergulha na idolatria, o pecado abominável. Deus abomina esse pecado da idolatria. Porque a idolatria é não depender somente de Deus, mas vamos chamar aqui até, isso aqui é egolatria, né? Mais que apenas você ver uma estátua, né? Se curvar a uma estátua, mas é você se curvar ao ego, porque você produz fruto para você mesmo, né? Que Deus tenha misericórdia. Devemos dar fruto para o Senhor. Então, o amor divino nos chama que em Cantares nós devemos ser como esta jovem, como esta noiva que vai apresentar, né, o fruto, vai chamar o seu amado. Aqui em capítulo 7 de Cantares, a partir do verso 10, vejamos aqui qual é a razão do fruto dela levar as vinhas do seu senhor. aqui, 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Eu estou unido ao meu amado e ele tem afeição por mim. Ele afetuosamente está unido a mim. Então, ele me tem afeição. Daí, é como que ela está dizendo assim, olha, agora na quarentena nós estamos aí, que saudade que dá dos irmãos, não é? E essa jovem, né, eu sou do meu amado, ele me tem afeição, mas ela está com saudade dele. Porque no verso seguinte, o que ela diz? Vem, amado meu, vem, ó meu amado. Olha, nós que experimentamos o Senhor Jesus no início da nossa carreira, agora já está muito, o coração está apertando mais, porque estamos sentindo a ausência pessoal dele. Parece que nos primeiros dias foi aquela explosão. Depois, naquele dia, parece que não haveria neste mundo mais tribulação, né? Mais nenhuma situação para nós enfrentarmos. Nós estávamos dançando alegremente naquele primeiro amor. De repente, vêm as tempestades, as tribulações, os conflitos entre nossos irmãos e tudo mais, os problemas de caráter entre um irmão e outro. E aí, nós ficamos com grande saudade do Senhor. Ele mesmo tem afeição por nós. Os irmãos podem ter até um certo momento. Esse é o grande problema, né? Mas Cristo tem afeição contínua. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemos de manhã para ir às vinhas, vinhas que ele mesmo plantou. Né? Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor. Olha, o grande amor é cheio de fruto. A união é cheia de fruto. Tá? Porque ela diz o verso 13. As mandrágoras dão cheiro, seu cheiro. Mandrágora, fruto. E as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, ó amado meu, e eu os guardei para ti. Guardei o melhor, o supremo, o excelente. Nós guardamos só para o Senhor. Vamos ler. Filipenses capítulo 1, fala do fruto também. Filipenses 1, até que Paulo fala no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Né? Vamos ler antes daqui. A partir do verso 9. Peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência. Só em ciência? Não. E em todo o conhecimento. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Termino com a palavra do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Certamente, vocês foram eleitos, foram nomeados para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Que o Senhor seja glorificado, agradecemos a Deus muitíssimo, porque Ele verdadeiramente nos ama e está esperando a doçura do Filho dEle produzida em nós. Né? Que o Senhor seja exaltado e glorificado por essa palavra que realmente quebra nossos corações, corta, parte ao meio, porque o amor de Jesus, né, é atrativo e não há como não permanecer nele. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o teu amor ter sido derramado em nossos corações pelo teu Espírito Santo, que nos foi dado como presente, como dádiva. Ó Senhor, muito obrigado, porque isto é muito, muito excelente. Amém, Senhor.